Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 26 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo fazendo uma rápida correção de um dado que eu falei ontem sobre os ganhos do Yahoo. Eu comentei que eles tinham reportado US$750 milhões em lucros, mas na realidade esses 750 milhões corresponderam ao faturamento da plataforma nativa deles. No final das contas, o lucro total reportado por eles no período foi de US$162 milhões. Obrigado ao nosso amigo Marco Gomes pelo toque, e agora sim vamos para o papo de hoje. Bom, eu vou começar falando sobre o Satya Nadella, CEO da Microsoft, que vai passar a fazer parte do painel de diretores da Starbucks. No anúncio da novidade, a Starbucks disse que o Satya Nadella tem tudo para acrescentar bastante à empresa, já que ele tem muita experiência com operações internacionais e distribuição. Eles disseram ainda que esperam que o Satya Nadella ajude a Starbucks a entender como a tecnologia, de modo geral, vai ser usada no futuro, para que a empresa consiga desenvolver novidades e inovações que ajudem a marca a crescer ainda mais daqui para frente. Junto do Satya Nadella, a Starbucks aproveitou para anunciar que a CEO do Sam's Club, que também é vice-presidente executiva do Walmart, e o presidente da Lego também vão passar a fazer parte do painel. E enquanto isso, lá no Facebook, ontem eles anunciaram que desistiram da ideia de mostrar trending topics personalizados para a galera. Os Trending Topics do Facebook têm sido uma fonte constante de dor de cabeça para a companhia desde que eles demitiram a equipe de seres humanos que cuidava daquela área para deixar o recurso na mão da inteligência artificial. De lá para cá, os Trending Topics perderam bastante a utilidade e a relevância, mostrando assuntos nada a ver ou exibindo notícias falsas como se elas fossem verdadeiras, e por isso o Facebook resolveu mudar a coisa toda. A partir de agora, dentre outras mudanças, os Trending Topics vão passar a mostrar uma lista regional de assuntos relevantes, ou seja, todo mundo que mora na mesma região vai ver o mesmo assunto, o que é muito mais viável do que personalizar uma lista para cada usuário, especialmente levando em conta o fato da inteligência artificial deles ainda não funcionar direito. Ainda sobre o Facebook, ontem eles começaram a testar lá na Irlanda uma coisa chamada Facebook Stories. Já imaginou, né? Igualzinho às histórias do Snapchat que eles já tinham copiado, inclusive no Instagram, não faz muito tempo. O funcionamento é o mesmo. O pessoal lá da Irlanda tá vendo umas bolotas na parte de cima do app, agrupando os perfis que publicam histórias. Aí esses posts desaparecem depois de 24 horas, ao contrário da fixação do Facebook com o Snapchat, que parece que não vai sumir tão cedo. E por último, sobre a rede, dia desses eu comentei aqui sobre aquela matéria do time de jornalistas, fotógrafos e funcionários que são responsáveis pelos posts do perfil do Mark Zuckerberg. Essa matéria citava que essa estratégia é bastante parecida com a de um político, o que fez o pessoal começar a pensar se no futuro o Mark Zuckerberg poderia decidir se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Com o passar do dia, essa teoria foi ganhando força, até que o BuzzFeed resolveu perguntar para o Zuckerberg se ele tinha a intenção de concorrer à presidência. Para colocar um fim nessa história, ele disse que não e falou que ele prefere investir o tempo dele para melhorar o Facebook e para evoluir a Chan Zuckerberg Initiative, que é uma espécie de instituto humanitário de investimento que ele criou em 2015 com a esposa dele. E agora o assunto é a LG, que divulgou os resultados financeiros do quarto trimestre do ano passado. Eles reportaram um faturamento de perto ali de US$13 bilhões, mas por conta do fracasso, sobretudo do smartphone LG G5, eles registraram um prejuízo de US$224 milhões, marcando o primeiro trimestre em 6 anos que a empresa fechou no vermelho. Junto do baixo aproveitamento da divisão móvel, a LG também citou gastos com publicidade e um baixo desempenho da divisão de componentes automotivos como responsáveis pelo prejuízo, mas por outro lado eles disseram que as divisões de eletrodomésticos e de entretenimento doméstico registraram um recorde de faturamento. Ontem o Google anunciou para os desenvolvedores as datas da edição desse ano da conferência Google I/O. Ela vai acontecer entre os dias 17 e 19 de maio lá no Anfiteatro Shoreline, em Mountain View, que é o mesmo lugar onde rolou a conferência no ano passado. Ainda sobre o Google, eles liberaram para os desenvolvedores a última versão beta do Android Wear 2.0 em preparação para o lançamento oficial, que vai acontecer no mês que vem. Dentre as principais novidades, apareceu uma coisa interessante. Agora dá para instalar apps de terceiros em relógios pareados com iPhones, o que é uma decisão bacana, né? E mostra que o Google está pronto para dar mais um passo na briga contra o Apple Watch. Enquanto isso, no mundo do Android, ontem pintou uma matéria lá no New York Times que fala que o Donald Trump ainda não cumpriu a recomendação de se livrar do aparelho Android dele. Na realidade, as palavras exatas do Times foram que ele não se livrou do telefone Android velho e sem segurança dele, a contragosto do serviço secreto americano, que deu para ele um telefone todo modificado, com várias camadas de segurança para tentar evitar vazamento de informações confidenciais. Isso não é uma coisa nova. O Obama, por exemplo, usava um BlackBerry customizado e não podia usar nem um Android nem um iPhone justamente pelos riscos de segurança. Mas parece que, para variar, o Donald Trump não está muito afim de seguir os conselhos de quem sabe do que está falando. Bom, e já que eu falei sobre o Google, deixa eu comentar sobre um concorrente dele, que é a plataforma de busca chamada DuckDuckGo. Pra quem não conhece, o DuckDuckGo é um site anônimo de buscas que não rastreia ninguém, não guarda nem o IP, nem o histórico de buscas da galera e tudo mais, e num post pro site Spread Privacy, o CEO da plataforma revelou que eles ultrapassaram a marca de 10 bilhões de buscas feitas por lá desde o lançamento do site em 2008. Ele disse ainda que a quantidade de buscas feitas lá todos os dias tem aumentado num ritmo sem precedentes e aproveitou para falar que ao longo do ano passado eles doaram mais de $220 mil para organizações que, assim como eles, priorizam a confiança e a privacidade da galera. Enquanto isso, lá na Apple, parece que as coisas estão promissoras na Índia. Aliás, a Apple mudou a fonte do site dela, abandonou a Myriad, passou a usar São Francisco, deixou o pessoal mais tradicional em choque, já que eles vinham usando a Myriad praticamente em tudo desde 2002. Bom, voltando lá para a Índia, quem acompanha o Loop Matinal sabe que a Apple está querendo abrir lojas lá no país e que, em troca disso, o governo está pedindo para ela fabricar iPhones por lá. Para variar, né, a Apple pediu uma série de benefícios exclusivos para o governo, que quase fez a coisa toda ir por água abaixo, mas parece que hoje o cenário já é bem diferente. Ontem, vários executivos da Apple se reuniram com oficiais do governo indiano para tentar evoluir nas negociações e, segundo o Wall Street Journal, a reunião terminou de uma forma muito positiva, faltando pouco agora para todo mundo fechar negócio. Aliás, ainda sobre isso, pintou nessa semana um rumor de que a Apple não vai trabalhar com a Foxconn para produzir os iPhones por lá, mas sim com a empresa Winstron, mas pelo menos por enquanto isso é só um rumor, não tem nada confirmado. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem foi lançado o serviço independente Setup, que é tipo uma Netflix de aplicativos e programas para Mac. O Setup custa $10 por mês e chegou disponibilizando coisa de 60 apps no pacote, e eu deixei o link para ele aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, caso você queira dar uma espiada para ver se vale a pena assinar o serviço. Enquanto isso, no mundo dos processos, ontem o pessoal descobriu que a Apple abriu dois novos litígios contra a Qualcomm. Esses dois foram lá em Pequim, o que começa a mostrar que essa briga tem tudo para levar alguns anos para se resolver. E por último, sobre a Apple e ainda falando em processos, parece que a Nokia vai tentar proibir a Apple de vender iPhones, iPads e outros produtos nos Estados Unidos como parte daquele processo de quebra de patentes que ela abriu contra a Apple no final do ano passado. E por último hoje, deixa eu dar uma dica para você que assina a Netflix e é dono de um aparelho Android. Você deve saber que não faz muito tempo a Netflix liberou a possibilidade da galera baixar alguns filmes e séries para poder ver depois, mesmo sem uma conexão com a internet. Então, agora pintou a informação de que ela está deixando a galera armazenar esses arquivos offline nos cartões micro SD de aparelhos Android, dá até para usar mais de um cartão para salvar ainda mais coisas, só que só dá para reproduzir os conteúdos mesmo offline ali no cartão no aparelho onde eles foram baixados. Ainda assim, bem legal. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Para quem não conhece, o DuckDuckGo é um site anônimo de buscas que não rastreia ninguém. Que, assim como eles, priorizam a confiança e a privacidade. Quase deu para acabar a frase, né?